Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Muito boa noite, amigo Central 3, dia 12 de fevereiro de 2015, começa mais um programa Esporte Fino, parceria do site Central 3 com o site Esporte Fino, que você acessa em esportefino.casacapital.com.br. Ao meu lado, Bruno Winkler, boa noite.
Boa noite, Leandro e a mim, tudo bem?
Tudo bem, flecha atômica do Cerrado.
Obrigado pela alcunha mais uma vez.
Fora do ar, você disse que a sua semana foi boa. Conte pros ouvintes, então. Foi boa mesmo,
foi,
né?
Foi boa. Começou o domingo, foi muito bom. Me deu uma alegria legal. No ramo esportivo, né?
Posso imaginar.
Diferente de vocês, né, que choraram.
Chicago Bulls jogou domingo?
Perfeito. O Goiânia ganhou na segunda onda do Goiânia.
Bruno Winkler, que é um grande crítico dos jurados que o Miss Universo tem escolhido, né? Já faz tempo que eles estão optando por um júri muito pragmático, né?
Eu me revolto com as escolhas.
Eu sempre ouço o Bruno reclamar disso.
Tem uma nova escola de jurados.
Que reclama é isso.
Tem uma nova escola de jurados esperando por um espaço aí, porque realmente não dá mais esses jurados viciados em Colômbia e Venezuela. Rodrigo Borges está à minha frente com uma cara de quem não entendeu do que eu falei. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem.
Tudo bem, né?
A nova Miss Universo de onde é?
É da Colômbia.
Ah, é da Colômbia. Sempre fica ali,
quer dizer, os jurados...
É tabelinha, de Colômbia para Venezuela
para
Colômbia.
É quase um café com leite.
Eventualmente sobe ali para América Central, um Porto Rico, uma coisa assim.
Você captou, né? Rodrigo Borges, você é defensor dessa campanha mundial aí, defendendo o novo tabuleiro de War? Por que não dá mais, né, Vladivostok, Tita, Dudinka? A União Soviética já é outra coisa, já passou, né? Rússia.
A União Soviética, inclusive, ela não é nada hoje,
não,
né?
Não é mais outra coisa. É.
Agora, eu não sabia que tem essa campanha mundial e eu entrarei na campanha mundial contra a modificação do tabuleiro do War. O tabuleiro do War tem que permanecer como sempre foi. Argélia e Nigéria juntinhas juntos. Ali.
Exatamente. Sudão, Nito.
Bornéu.
Polônia, Itália, Polônia e Alemanha, Itália não lembro com quem é ali embaixo, Itália e Iugoslávia.
Iugoslávia.
Não mexam no tabuleiro do War.
Só tem uma imperfeição na regra do War. Onomatopeia. O cara que faz barulhinho de bomba, ele devia perder o território
imediatamente. Não, inaceitável.
Isso não existe.
Verdade. A gente
e
falou
também
sobre
é obrigatório isso que durante uma partida de War exista no mínimo uma briga.
Tem que ter.
Porque você não vai jogar o War se não for pra brigar.
É, por lazer, assim. Domingo de sol.
Tô jogando aqui só pra passar o tempo.
Um Warzinho, né? Maroto. Não dá. O amigo...
O War tem que ter aquelas pessoal confabular. Eu falo assim, olha, puta, o cara tá ganhando.
Não dá.
Aí você fala assim, não, ataca você, ataca eu também ataco. Tem que ter isso,
cara. Isso aí da briga.
Mas tem que ter. Senão não tô aqui pra fazer amigos.
O War só se joga entre pessoas realmente íntimas. Eu tô tomando um refrigerante aqui que tá escrito Beatriz... Um abraço pra Beatriz, se tiver alguma Beatriz ouvindo.
Um abraço pro Douglas também.
Pro Douglas, né, do outro refrigerante aqui. Já enrolamos demais pra falar do tema do dia, né? Ou da noite.
Eu não poderia imaginar que o programa começaria com Miss Universo e War.
Pois é, eu apronto das minhas. O amigo Esporte Fino, Central 3, deve estar se perguntando sobre o que esses rapazes falarão. Eu te digo, mas primeiro eu te digo que tem uma lista no roteiro, viu, Bruno Winkler, que o Rodrigo nos entregou por e-mail.
Sim.
Dizendo que tem 6 itens, mas na verdade tem 5. Qual será esse sexto interrogação? Será que ele vai nos brindar com uma surpresa ao fim do programa?
Criticar é fácil, difícil é fazer o roteiro.
Difícil é ser
só eu. Erra quem erra, cara. Exatamente. Só erra quem erra, diria o Anderson do Internacional.
Difícil é ser eu. O tema principal do programa vai falar muito sobre cinema relacionado a esporte, personagens do mundo do esporte aí que ou são, ou deveriam ser, ou deveriam ter sido, ou serão, certamente, pauta de cineastas e estarão nas telonas, como o Paulo Júnior gosta de chamar o cinema, né? Telona. Hoje eu vou pra telona. Aliás, o Paulo Júnior está quase de volta aí do Nordeste para voltar a apresentar o Esporte Fino. Teminha de abertura aqui, vamos passar um pouquinho a limpo o que rolou na semana do programa do site Esporte Fino. E começando sobre um texto muito legal da Mariana Lajolo, que eu li agora há pouco, citando o caso da Laís, né? Laís Silva.
Souza.
Perdão, como Laís Souza, que em uma entrevista interessante, com algumas revelações que poderiam ser muito melhor exploradas, né? É, o fato dela ter dito que tem uma namorada, que portanto é gay, parece que é mais importante do que tudo e acabou causando até certa espécie nas pessoas. Bola dentro da Mariana, né, senhores?
Sim, o texto, até a gente comentou ontem que o tema não deveria ser público, né? Falar do que a menina da Laís gosta, se ela tem namorada, se ela tem namorado, isso não... Mas enquanto o preconceito prevalece na nossa sociedade e no meio que a gente vive, quanto mais gente tiver disposta a falar sobre o assunto e debatê-lo de forma aberta e dizer que não tem nenhum problema a pessoa ser gay ou não, enquanto esse tipo de debate for um tabu na nossa sociedade, quanto mais gente falar que é e defender a bandeira, melhor. Eu acho que a gente tem que valorizar o que a Laís disse e apenas lamentar que isso seja notícia, né? Não deveria ser, mas já que vivemos numa sociedade que trata a preferência sexual da pessoa como um tabu, né? Quanto mais gente falar que é isso ou aquilo, que é gay ou não é...
E como um tema de interesse, né, Bruno? Porque no meu mundo ideal, no mundo da minha cabeça aqui, essa manchete deveria causar indiferença absoluta, né? Sim. E não gera, né? A pessoa leu assim, poxa, não sei o que revelou que é gay. Não é uma coisa que eu vá clicar pra ler ou abrir o jornal pra ler deveria
não,
ser
não
assim.
Deveria ser notícia. A orientação sexual de uma pessoa interessa apenas a ela. Agora... É digno de aplausos quando uma pessoa pública como a Laís, já era pública, mas não era tão conhecida, mas passou a ser muito conhecida por causa do acidente, que deixou ela sem movimento do pescoço para baixo. Mas uma pessoa como ela diz que é homossexual. E aí isso meio que é uma luta contra um tabu, contra a homossexualidade no esporte, de maneira geral na sociedade, mas... É para se aplaudir a postura dessa menina desde o acidente, né? Ou como ela tem levado de uma forma incrível as limitações que ela passou a ter. E agora, nessa entrevista, foi para a revista TPM, assumindo que é homossexual.
Outro texto de destaque na semana do Esporte Fino foi assinado pelo Alexandre Cossenza, o homem do joystick de ouro. É correto?
É o nosso colunista de games.
É, o nosso colunista de games, de esporte ouro. Fino.
Você é bom de alcunhas, né, Dani?
Desculpa. Ele fez um post comparando proporcionalmente, portanto, de acordo com fatores e indicativos de renda dos Estados Unidos e do Brasil, o valor do ingresso que foi cobrado no Super Bowl e na final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. E os resultados são espantosos, correto?
Correto. E aí a gente viu o estádio lá do Arizona, que recebeu o New England Patriots e o Seattle Seahawks, lotado.
Oh, my God.
E o Mineirão com sua área mais nobre ali, à beira do campo, vazio. Né? Isso é lamentável, porque a gente já discutiu isso algumas vezes aqui, até nesse espaço, que os clubes, eles... não pensam em encher estádio, eles colocam o preço lá no alto e se alguém pagar, pagou, se não pagar,
pagou.
Não, eles não fazem um cálculo, falam assim, vamos fazer um equilíbrio, vamos equacionar todos os setores do estádio, vamos ver de qual o preço a gente tem que cobrar para que o estádio sempre esteja cheio. Isso eles não fazem, aí eles acabam onerando alguns espaços, né, de forma mais agressiva, e aí esses espaços não enchem, porque o pessoal não vai pagar R$800 num ingresso, né?
Eu acho que o Esporte Fino deveria subsidiar, pagar um ingresso para o Super Bowl para o Rodrigo Borges. E agora
no
começo do ano
eu
que vem.
Eu sempre falo isso.
Onde vai ser o próximo, hein, Rodrigo Borges?
O próximo é em São Francisco, no estádio do 49ers.
É um pouco fora de mão para quem mora na outra costa.
Vai ser um pouquinho mais puxado. Mas isso aí, cara, quem vai estar lá, né, cara? Só quem é
já
quer,
tá
né,
lá.
Cara? Já tá lá,
já
cara.
Tá lá.
Mas só pra gente explicar a lógica do post do Cossenza, ele comparou o preço da final da Copa do Brasil com o salário mínimo brasileiro e o preço ingresso para o Super Bowl com o salário mínimo americano. É, e a partir daí que, proporcionalmente, o ingresso para a final da Copa do Brasil custou o dobro do que o ingresso para o Super Bowl. É, tá claro que no valor absoluto, o ingresso para o Super Bowl é muito mais caro. Muito mais caro.
É, mas,
mas proporcional à renda da população do país. Essa foi a conta dele.
É um bom indicativo, porque é muito claro o exagero que a gente viveu e tem vivido nos estádios de futebol do país. O momento que o Rodrigo Borges mais gosta chega agora. Efeméride da semana, Rodrigo.
Mas você há de convir que a dessa semana é boa, hein?
Ah, tá.
É apropriada.
Mas carece de...
Não, exatamente você no dia 5 de fevereiro...
5? 12,
eu tô com a semana passada na cabeça. 12 de fevereiro, mas de 2004, foi o primeiro registro da palavra podcasting.
Incrível.
Que foi no jornal inglês The Guardian. Então isso aqui que a gente faz hoje, formalmente, com o nome, tá fazendo 10 anos.
11.
11, é verdade.
Né?
Você tem esse jornal enquadrado?
Tenho. Eu pus eu falei, um dia eu vou ter um podcast na Central 3, que ainda nem existe. E aí eu vou citar esse momento. 11 anos de podcast.
Muito feliz. Parabéns para vocês, viu? Parabéns para nós, né?
É isso aí, 34 esse programa. 33, né? 2.
Nossa, deixa eu ver aqui.
32.
32. Então, podcast 32 do Esporte Fino e a gente celebrando aí 11 anos da primeira vez que usaram a palavra podcast.
Que significa, assim, podcast. Pode não ser o que é pod. O que é um podcast?
Não sei. Se não me engano, é um grupo de arquivo de áudio, uma coisa desse tipo. Agora você me pegou de calças curtas, embora eu esteja de calças curtas, compridas.
Pois é. E em breve teremos câmera ao vivo aqui dentro do estúdio da Central 3.
É verdade, você não pode deixar de perder.
Pois é, falando em calças curtas e tudo mais.
Virar nossos rostos.
Chega de fazer programa sem camiseta, não pode mais, viu, senhores?
Meu Deus.
Tema principal do programa Esporte Fino, cinema e esporte. Hollywood, como os senhores bem sabem, adora fazer cinebiografia e os atletas são comumente alvos de filmes, de produções, mesmo quando não filmes, pelo menos documentários e tudo mais. Entre os mais recentes, a gente pode lembrar Um Sonho Possível, de 2009, que é sobre a vida do jogador de futebol americano Michael Oher. E também...
O senhor não leu o roteiro.
Como eu não li o roteiro? Tá aqui, ó.
É. E o que vem em seguida entre parênteses?
Mas não foi isso, ó. A pronúncia é ó.
O senhor falou...
Não, mas é que eu entendi errado. Não entendi errado. O que eu entendi é que o R era pra substituir o H.
Não, é o Michael Orr.
Orr. Ah, tá. Eu entendi errado.
Repeat with me.
A culpa é de quem se explica mal ou de quem entende errado?
Como, Bruno?
Repeat with me.
Vamos lá, vou até fazer, olha aqui, no momento clássico, inclusive, dos Beatles, a vida do jogador de futebol americano Michael Orr, e também Ali, o filme de Cassius Clay, o Muhammad Ali, de 2001, filme que foi interpretado pelo Will Smith, que inclusive assusta, né, de tão boa atuação. Mas enfim, tem um monte de outros atletas e personagens do esporte que poderiam ter suas vidas registradas em filmes. E é aí que a equipe do Esporte Fino fez uma lista. Pensou, quebrou a cabeça, fez o chamado brainstorm.
Tal coisa, fala aí.
Vocês gostam de brainstorm?
Ah, eu não sei se o termo... Poderíamos encontrar um termo brasileiro, português.
É.
Mas, enfim, gostamos. É bom.
Pois é.
Em redações, isso é muito importante.
Entre os nomes escolhidos para serem colocados aqui no ar, no programa, no podcast do Esporte Fino, está Lance Armstrong, por exemplo. E esse seria um filme complicado. O campeão da Volta da França 7 vezes, depois de sobreviver a um câncer nos testículos, o ciclista que é americano foi pego no maior escândalo de doping de todos os tempos. Seria um personagem tipo do Walter White, do Breaking Bad, né?
Nossa, pra mim, esse é o personagem... Pra mim, esse é o filme sobre atletas a ser feito. Porque ele tem o drama, É que todo mundo conhece o desfecho da história, mas se não conhecesse, pô, tem o drama, a superação, a vitória do cara e de repente...
A gente imagina que um herói, né? Porque o cara foi um herói, ganhou o torneio mais importante do ciclismo 7 vezes, tá? É, e aí a gente pensa num filme sobre... Se a gente fala, um filme sobre o cara que ganhou a Volta da França 7 vezes. Não, mas... É o herói e vilão, num filme só, igual você falou. É o Walter White, que começa, né, o carinha lá, pá, pá, pá. E aí, ao longo do filme, que a gente poderia ver o lance, como que degringola pra acabar sendo um fiasco, né? O cara vai terminar a vida dele, por mais que ele reconheça e hoje tenha falado que faria tudo de novo, o legado dele é nulo pro esporte.
É, e é, pra mim é uma imagem cinza. Eu tenho pra mim uma visão turva dele, que é isso. É, ele é dúbio, eu acho ele carismático, acho ele enquanto atleta, com doping ou sem doping, acima da média, muito bom.
Mas aí você pensa, mas...
E ao mesmo tempo ele envolveu tanta gente numa mentira tão...
É, mas você... Aí você pensa, todos os resultados que ele teve... Os grandes resultados que ele teve foram tão manchados, porque você vai falar assim, em algum deles ele não estava dopado? Você não vai acreditar nisso.
Pois é, o Rodrigo Borges me mostra aqui um Twitter de um ouvinte falando que deve ter o Amaral na lista. Não, o Amaral não está na lista. Um filme sobre o Amaral, o Coveiro...
Eu quero apenas dizer que eu não estou mostrando nada.
Não?
Não.
Tá bom, então dá certo. Segundo nome, na verdade, o segundo nome são dois nomes, John Carlos e Tom Smith. Quem são eles, Rodrigo Borges?
Eles foram medalha de ouro e bronze nos 200 metros dos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 68. O Tom Smith ganhou ouro, o John Carlos ganhou bronze, os dois americanos. E eles entraram para a história porque no pódio eles ergueram o punho com uma luva preta na saudação conhecida dos Panteras Negras, o grupo de defesa dos negros dos anos 60, muito famoso nos anos 60 e 70. E é uma foto clássica dos Jogos Olímpicos, uma das fotos mais conhecidas da história dos Jogos Olímpicos. Só que depois disso, a vida deles virou um inferno, porque eles foram expulsos da Vila Olímpica logo depois desse episódio, de voltar da cerimônia do pódio. E em seguida a vida deles virou um desastre. Eles perderam o emprego na volta para os Estados Unidos. O John Carlos, a mulher, se separou dele porque não aguentou mais a pressão de tudo o que estava acontecendo em volta. A mãe dele morreu do coração quando recebeu ratos pelo correio.
Que coisa, mano.
E o John Carlos, ele é descendente de
cubanos.
E que fugiram de um navio espanhol, cubanos que seriam feitos escravos. É uma história espetacular, né? O Tom Smith, ele chegou a colocar a medalha dele à venda, não tem muito tempo, não foi lá perto dos jogos. Isso foi recente, eu acho inclusive que foi nesse século, nos anos 2000. E eu não sei, na verdade, se essa venda aconteceu, se foi adiante. A Puma, perto de Londres, 2012, próximo da data, a Puma lançou uma edição especial de um tênis para homenagear o Tom Smith, que era um tênis dourado, com umas frescurinhas ali. Mas eu acho também... Alguém tem que contar a história desses dois caras em Hollywood, alguém tem que fazer isso.
Pesadíssima a história.
A história é, o enredo, é um enredo, né, contado aí pelo Rodrigo, é uma história... que, sem dúvida, faria sucesso na telona, como gosto de dizer.
E eu diria mais, nesse roteiro, eu colocaria abrindo o australiano que ficou com a prata. Porque ninguém fala desse
ninguém
cara.
Ninguém fala dele.
Ninguém fala dele.
É uma pessoa praticamente...
Eu colocaria no ponto de vista dele esse pódio, entendeu?
Nossa, seria um filme bem conceituado. Nossa, esse aí muda toda a história do filme.
Não, mas
você seria um bom diretor de cinema, Rodrigo Borges?
Não sei, nunca experimentei. Eu acho, que eu, não, acho que eu não tenho. Eu adoraria, mas acho que eu não tenho esse talento.
Nós vamos ouvir uma canção. Você quer explicar por que você escolheu essa canção?
Vamos, porque é aniversário do Steve Hackett.
Opa!
Que foi guitarrista do Genesis, importante banda.
Legal!
Parabéns pra ele, cara.
Parabéns. Parabéns.
E ele faz 65 anos, então nós vamos ouvir...
75?
65.
Bom mesmo era o Peter Gabriel?
O Peter Gabriel no vocal do Genesis é melhor do que o Phil Collins, eu acho.
Entendi.
Agora vamos ouvir I Can Dance, que é uma música dos anos 90.
You Can Dance, não é?
Não, You Can Dance era
um dia vem.
Dançarinos da Xuxa.
Um dia vem. Enquanto a gente ouve Genesis, os nossos meninos aqui vão pensar na seguinte resposta para esta pergunta. Se fôssemos fazer um filme sobre vocês, vocês dois, quem vocês escolheriam para ser o ator que faria vossos papéis? Observação de Rodrigo Borges.
Essa música não tem solo, então ela rolou até o fim. É uma piada,
que bela,
né? Se tivesse um belo solo no meio, ele ia ser cortado.
Eu sou o ceifador de solo.
Nossa senhora.
Tá bom. Vocês pensaram na minha pergunta, moço?
Sim. Minha mãe não tá ouvindo o podcast, que ela tá na praia agora.
Opa!
Mas ela sempre diz que eu me pareço, ou o ator, no caso, se parece comigo, Fábio Assunção.
Fábio Assunção.
É. Fábio Assunção. Tá, Fábio Assunção seria, me interpretaria nos cinemas.
Se
não. Um dia vier... enfim.
É preciso levar em conta que hoje em dia maquiagem e tudo mais é capaz de fazer
até transformar o Will Smith no Bruno Vinci.
Pois é, aquele menino que fez o Cazuza não parece o Cazuza, né? E ele ficou a cara do Cazuza.
É verdade. Você conhece o Bruno há o quê? Uns 5 anos, talvez, 5, 6 anos. Eu sempre te olhei e falei, esse cara parece alguém agora.
Ah, então, tá aí, ó. Will Smith.
Você quer responder agora, ou você tá com...
Não, eu posso responder agora. Eu acho que o Brad Pitt seria bom.
Tá.
Ué, bom. Com maquiagem e tudo, podem enfeiar o Brad Pitt, olha.
É verdade.
Tá bom, senhores,
só... Você, Leandro,
senhores,
é a minha. Agora, não,
é, você, né? Você,
eu escolheria John Cusack.
Rapaz, okay. Até que...
John Cusack, eu escolheria John Cusack. Mas é que eu tenho essa pergunta na minha cabeça há muito tempo, então eu pensei muito mais tempo do que vocês.
Então, eu vou pensar melhor. Eu fiz uma piadinha, mas eu vou pensar melhor.
Um dia no programa 46 você vai ter a eureka e vai
até
nos
contar.
Até
porque o Brad Pitt tem 50 ou 51 anos e eu tenho 38, né? Então...
Mas parece o contrário, né, cara?
Não, mas tem a caracterização.
Não, eu pareço menos que 38.
Continuação do tema principal... do programa Esporte Fino, traz em terceiro lugar, ou seja, pegou um pódio. Não ganhou? Não ganhou.
Não, pera um pouquinho. Isso aí não é uma colocação, é só o 1, 2, 3, 4.
Tá,
entendeu?
Tá. Mas o Ayrton Senna era um cara competitivo, então com certeza, ainda assim, ele queria ser o número 1. Desde a morte do tricampeão de Fórmula 1 em 1994, no dia 1º de maio, várias vezes já se anunciou um longa sobre sua vida. Na primeira delas, ainda nos anos 90, Antônio Bandeiras, vejam vocês, seria o protagonista, mas naturalmente, a gente sabe, nunca saiu do papel nem essa, nem outras ideias, além de documentários, que é diferente de filme. E um filmão do Senna aí, hein?
Aqui no Brasil, não sei como ninguém nunca levou pra frente a
série. Como é que a Globo não fez,
hein? Tem a ver com a família dele, né?
Ah, sim.
O freio tá ali, tá na família dele. Sem dúvida seria animal. Agora, se você, pra quem assistiu o documentário Senna, aquele documentário feito no Japão e tal, acho que é uma produção inglesa e japonesa.
Sim.
Acho que ia ser mais ou menos aquilo, né? Porque iam escolher um cara pra ser o Prost, pra ser o vilão do filme, o cara pra ser o Senna. Não, é tão romanceado aquele documentário, não que esteja errado, mas os fatos são tão romanceados... que acho que não ia ser muito diferente.
O legal de um longa sobre o Senna é que ele não ficaria preso a um período da vida dele, eu acho, né? Aí teria alguns elementos da vida pré-Fórmula 1 que talvez muita gente não sabe.
Eu acho que seria obrigatório, porque se contar a história que todo mundo sabe, né?
Então, eu acho que o grande interesse que a
talvez
maioria das pessoas...
Talvez um grande filme sobre o Senna terminasse com ele entrando na Fórmula 1, né?
Porque o resto todo mundo já sabe, né?
E tem uma outra questão no filme do Senna, principalmente se for gravado pela Globo Filmes ou por qualquer veículo brasileiro de produção cinematográfica, é que você retratar uma pessoa famosa na biografia, você tem que falar das páginas negras. São 9 páginas brancas e 1 página negra. Isso é a média de qualquer pessoa. Todo mundo é muito legal, mas tem os seus defeitos. A biografia do Roberto Carlos foi tirada do ar, foi tirada das livrarias porque tinham páginas negras. A biografia do Senna vai contar só o bom moço? Ou vai ser igual ao do Tim Maia, onde tem virtudes e defeitos, né?
O ideal
porque
seria...
é um tabu pra gente falar mal do Senna, né? É um tabu brasileiro.
Isso aí... As viúvas do Senna, nas quais eu me incluo, só que sem tanta paixão, não toleram muito quem fala mal dele. Por mais que saibam que ele também não era santo 100% do tempo.
Muito longe disso.
Muito longe disso.
Mas aqui no Brasil, você atacar o Senna é uma coisa absurda. Qualquer pessoa que já tenha escrito um texto levemente crítico ou fortemente crítico ao Senna sabe... que são hordas de radicais para criticar, para xingar, para falar que você não entende nada. Quem é você para escrever sobre o Eterno com O e E em letras maiúsculas?
O nosso Ayrton.
Uma vez eu recebi um e-mail quando eu trabalhava num site de automobilismo com todas as vezes que a pessoa escrevia ele se referindo ao Senna, era em letra maiúscula.
Meu Deus do
era
céu.
Era falando de Deus.
Então tá aí a dificuldade que seria, além de da família, né, autorizar, que é uma dificuldade aí.
Retratar o personagem de uma maneira isenta, né?
É.
Ayrton Senna, que foi a primeira experiência de morte da minha vida. Quando ele morreu, que eu tinha 9 anos, nunca tinha morrido ninguém. Assim, do meu círculo, das pessoas que eu conhecia no mundo, nunca tinha morrido ninguém. Ele foi o primeiro caso de alguém vir me falar assim, ó, fulano morreu. Não me esqueço disso. Grande Ayrton Senna. Ele, como o Rodrigo Borges acabou de... O famoso Ayrtinho Caixa Alta.
Ayrton Senna do Brasil.
Do Brasil. E em número 4 da lista, portanto, no penúltimo lugar...
Não fala assim.
tá bom. Está Aida dos Santos, que foi quarta colocada, atleta do Botafogo na maior parte de sua vida. Ela foi quarta colocada no salto em altura nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964. Como única, era a única brasileira, né, na delegação. Inclusive, foi o melhor resultado de uma brasileira até então, naturalmente. A única mulher da delegação viajou sem, inclusive, material para competir. E
ela não tinha tênis adequado, ela não tinha roupa para a cerimônia de abertura, ela teve que improvisar uma roupa para a cerimônia de abertura. Ela viajou na cara e na coragem. Imagino que era uma viagem para Tóquio em 1964, de atletas brasileiros, de uma atleta, mulher,
porque a primeira, né?
Havia uma discriminação. O que era uma viagem para o Japão para competir no salto em altura, que é uma coisa que não é uma tradição brasileira, o salto em altura. E acho que a Aida dos Santos está nessa lista porque Senna, Lance Armstrong são figuras muito conhecidas, mas é muito legal você contar a história de alguém que é desconhecido da maioria das pessoas, né? Brasil, quem conhece a Aida dos Santos, que inclusive é mãe da Valesca, jogadora de vôlei.
Mãe da Valesca, jogadora de vôlei, ela tem 77 anos hoje, né? A Aida, não.
A Valesca é bem mais jovem que isso, né? E a Aida dos Santos, ela foi para a Cidade do México em 68, para os Jogos Olímpicos seguintes, e ela competiu no pentatlo. Ela não competiu no salto em altura, ela foi pro
pentatlo. Ficou numa posição bem mais baixa, tipo 20, uma coisa assim, né?
Mas é uma história incrível, uma história que precisa ser contada, deveria ser contada também.
E que ajudaria até a gente enxergar o que aconteceu mais recentemente, porque o primeiro ouro olímpico feminino brasileiro só veio nos anos 90... E até hoje não é equânime, né? Essa questão do atleta masculino e feminino, em questão de patrocínio, em questão de mídia na televisão e tudo mais. Talvez ela pudesse ser um objeto cinematográfico para explicar.
Agora, na pré-Olimpíada, aí, um ano e meio da Olimpíada, muitas histórias de atletas brasileiros, como a Aida, que não são de conhecimento do grande público, poderiam ser contadas, né? Ela, tem outros atletas, não...
A Maria Lenk, por exemplo.
Maria Lenk, pensando no atletismo, mas aí falando de masculino, tem o João do Pulo, o Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa.
Você fez um misto do Joaquim Cruz com o Zequinha Barbosa.
Deu Joaquim Barbosa.
Não, Joaquim Cruz.
Joaquim Barbosa, ele era uma outra coisa.
Imagina, hein?
Muita gente apoia a sua ideia.
Muita gente apoia.
Joaquim Cruz, perdão.
O João do Pulo daria um belíssimo filme também.
Então, eu acho que poderia, né? Principalmente agora, com o gancho da Olimpíada, tem muita coisa que poderia ser contada. Não precisa nem num filme, no cinema, mas produções mesmo pra TV, que sobre atletas que marcaram época que, por causa do tempo mesmo e por causa da escassez, né, de imagens dessa época ficaram mais esquecidas do grande público.
A primeira medalha de ouro que você citou aí, Yamin, a primeira medalha de ouro feminina do Brasil foi em 96, em Atlanta, que foi a Jaqueline e a Sandra no vôlei de praia. Agora, a primeira medalha...
No atletismo foi a Maureen, né?
No atletismo foi a Maureen, que foi a primeira medalha de uma individual, de uma mulher num esporte individual. Então, ou seja... Uma mulher ganhou uma medalha, uma mulher brasileira, num esporte individual, só em Pequim 2008. é um negócio 112 anos depois da primeira Olimpíada, então...
E você...
Isso dá a dimensão do que foi o quarto lugar da Aida dos Santos em 64.
É, dá toda a dimensão, e só os nomes que você falou aí, né? O ouro de 96 veio com uma personagem que teve que sair do Brasil, praticamente inventar um esporte novo nos Estados Unidos, que sofreu pra caramba. Depois em Pequim, a história da Malra Imagem até conseguir o ouro, praticamente abandonou o esporte, teve aqueles problemas todos com...
Foi suspensa por doping.
Foi suspensa por doping, enfim... o caminho para a mulher conseguir o ouro no Brasil é realmente mais longo do que deveria, mais longo do que o que um homem consegue.
Tô rindo do Joaquim Barbosa.
O que acontece aí?
Não, desculpa aí.
Não, tem que rir do Joaquim Barbosa, não, desculpa, tem que rir dos atos falhos, né?
Atos falhos,
perfeito. Número 5.
Quem sabe faz ao vivo,
quem
né, cara?
Quem sabe faz ao vivo.
E a gente tem que estar sujeito a essas
mais
coisas.
Mais do que nunca.
Pois é.
O louco bicho.
O louco bicho, e a Laís Silva vai fazer companhia ao Joaquim
mais
Barbosa.
Mais conhecida como Laís Souza.
Pois é, o meu erro do primeiro bloco se une ao
Laís
seu
Souza,
erro.
Filha do Joaquim Barbosa.
Isso, inclusive, pode ser isso. Nós, já que estamos sorrindo nesse momento, vamos lembrar de um filme que poderia ser, inclusive, uma comédia da Globo Filmes, né? Se chamaria Emerson, vírgula, o Sheik.
Isso, olha, a gente estava fazendo a reunião de pauta desse podcast, e aí o Bruno mandou essa, falou, não, eu acho que o Emerson Sheik podia ser. Aí, quando eu li essa primeira linha, eu falei, ele só pode estar brincando, mas eu acho que faz sentido.
Não, eu mandei lá, eu mandei assim, parece piada, mas não é, eu argumentei depois.
Você concorda com o que eu escrevi, né, que
sim.
Dá uma comédia da Globo Filmes.
Dá, pô, o cara... Não,
mas defenda a sua teoria,
não,
Bruno.
Eu coloquei lá, o Emerson Sheik, se você for pensar a história de vida do cara, ó, o cara nasceu na favela de Nova Iguaçu, ele conta que perdeu amigos pro tráfico, morreram, mas jovens, ainda adolescentes. Saiu, adulterou documento para jogar no São Paulo, ou seja, é famoso gato. Saiu um jovem do Brasil, foi jogar no Japão, lá ele é ídolo. Eu estive lá no Mundial do uhum. Corinthians. E o cara, é impressionante como os jornalistas japoneses idolatram.
Emerson.
Ele saiu, era ele e o Danilo que jogou lá também, né? Os dois saíam de um treino, era o mais procurado, assim, e era muito...
Jogou no Kashima? O Sheik?
Não lembro onde que ele jogou.
O Danilo acho que foi.
Foi, né? O Danilo foi no Antlers. Bom, jogou no Japão, aí ele foi pro Qatar, virou cidadão qatari, jogou pela seleção do Qatar, teve o lance lá do... Veio pro Brasil, teve o lance lá do contrabando do carro, do Diguinho, que ele interceptou, enfim.
Teve isso. Ele fez uma paniquete, terminar o namoro com ele, porque se sentiu traída. É. Cara, pra uma paniquete se sentir traída.
Não, imagina. Isso aí, gente, do lado pessoal. Esportivamente, o cara é o tricampeão brasileiro por três times diferentes: Flamengo, Fluminense e Corinthians na sequência. Fez os gols da final da Libertadores, que todo mundo achou que nunca ia existir. Fez os dois gols daquele jogo. Enfim, é história. Teve o lance do selinho lá no amigo, cara. A gente falou de homofobia.
O cara tem uma macaca, né?
O cara tem uma macaca de estimação, a cuta, que é melhor não explicar por que cuta.
Não, e outra coisa, a polícia foi atrás, não sei, porque ele teoricamente não podia ter a macaca. Quando eu tava na revista ESPN, a gente queria fazer uma capa com ele com a macaca no ombro. E aí o empresário dele não quis fazer, porque falou, não, tá... Tá estranha a situação, tal, a polícia quer saber, ou seja, não sei se ele tinha licença pra ter essa macaca, mas...
Resumindo...
E tem uma outra coisa do Emerson que eu acho incrível, que é o fato dele ser quase um Highlander, né? Porque ele foi pro Botafogo numa draga, ele foi afastado, bom, aí o que todo mundo pensou?
Acabou.
Tá indo pro fim da carreira, tá jogando super bem.
E tem isso ainda, é que assim, aí vamos entrar pro... Voltando na questão do contrato dele.
Análise de futebol.
O contrato dele termina no meio do ano. E ele é esperto. Ele fala assim, pô, eu vou jogar agora, jogar tudo que eu tenho que pra jogar na minha carreira.
Professor
agora.
Tite vai defender minha renovação.
Vai defender e renova por mais um aninho aí e já tem mais um contrato bom aí pra... Já
quantos tem... anos o Sheik?
Isso...
30.
34.
É. Mas é... o Emerson,
não, mas
né?
O meu
eu
ponto
não sei
é,
o Renato.
Ele não está roubando.
Não.
Tá jogando, é titular.
É, pois é, e o Tite adora, porque o cara, enfim. E aí...
Vai fazer os gols do título do
Corinthians? Não, não, não. Esse ano,
esse ano
não...
Você tá tranquilo?
Não, não vai rolar.
Semana que vem...
Eu imaginei quem interpretaria Emerson Sheik no cinema.
Quem?
Vocês têm ideia?
Deixa eu pensar aqui.
Ator brasileiro.
Ator brasileiro.
Deixa eu pensar aqui um pouquinho.
Eu não penso
em... É fisicamente parecido?
Ah, se ele raspar a cabeça, eu acho que ele fica parecido, assim. É como a gente disse, no cinema, com maquiagem...
Tudo acontece.
Ele teria que passar por uma... Pelo menos um detalhe do rosto dele, teria que passar por uma maquiagem, porque...
Não sei.
Eddie Johnson, Emerson Sheik.
É que o Eddie Johnson é bem mais velho, né? O Eddie Johnson deve estar ali batendo depois dos 50.
Tá, mas é. Enfim,
mas é, dá-se um jeito.
Dá-se um jeito.
É, vai ter que apagar a pinta.
É, apagar a pinta do rosto e, cara, ele é futebol, é aquela coisa toda, carioca.
Se bobear, né? Até são amigos.
Se bobear, sim. Deve. Mas eu acho que com meus argumentos.
Eu acho que você devia mandar um e-mail, contato@globofilmes.com.br. Eu tenho certeza que o Sheik ia gostar da ideia.
Mandar um roteirinho assim básico. O que vocês acham da ideia?
A página do Eri no Facebook você manda. Enquanto não aparecer visualizado embaixo é porque ele não leu. Mas quando ele lê, não acerta.
Aí, pra resumir esse nosso podcast, é o seguinte: o Joaquim Cruz e o João do Pulo não entraram. O Emerson Sheik entrou.
Mas os argumentos que eu apresentei para defender uma cinebiografia do Emerson Sheik são válidos, não são?
São.
Ah, então,
tanto que
tá aí. Ó.
Uma comédia?
Uma comédia da Globo Filmes seria ideal.
E dos filmes que já existiram, qual vocês assim indicariam ao ouvinte e leitor do Esporte Fino nesse momento?
No meu caso, são os dois que estão ali no roteiro. O Ali é uma coisa muito... Acho que é o grande papel do Will Smith no cinema.
É, o grande papel do Will Smith, sem dúvida.
E eu gosto muito de... Esqueci o nome da Sandra Bullock, do filme da Sandra Bullock. É...
Michael Orr.
É, sobre o Michael Orr. Como é que chama o filme?
Um sonho possível.
Eu gosto muito. É um filme, a grande superação, etc e tal. Mas eu gosto muito do filme. Gosto bastante. E tem o Touro Indomável, que também é uma história real, né? Do Jack LaMotta. É um baita de um filme.
Entre os filmes que a gente citou também quando estava pensando nesse roteiro... Não é uma cinebiografia, mas conta um período importante de dois esportistas. Foi o Rush, o filme que fala da vida.
Belíssimo filme.
Fala da disputa do...
Baita filme.
Diga de passagem.
Outra coisa que a gente comentou nas discussões, foi até uma ideia do Luiz, é que não era exatamente uma cinebiografia, mas era contar o período do João Saldanha na seleção brasileira e a mudança para o Zagallo. Porque é muito rica essa história, né?
É verdade.
É que é cheia de...
Cheia de interrogações aí.
Interrogações, exatamente. Não, alguém ia ter que assumir o roteiro e bancar uma história ali. Mas o regime militar de fundo...
Sim.
Aquele, mandou embora porque não convocou o Dario e mandou o Costa e Silva cuidar do ministério dele. Aí o Zagallo assumiu e convocou o Dario. E o Zagallo jura de pé junto que não teve nenhuma influência do regime militar.
Mas seria
um filme muito legal.
E Helena, senhores?
Heleno.
Pelo amor de Deus, Heleno.
Eu esperei muito e ganhei pouco com esse filme. Esperava bem mais.
Pimenta. A torcida do Nacional do Uruguai na Libertadores não pode entrar no estádio. Em confronto fora do estádio, o gás de pimenta foi solto. O jogo está paralisado porque o gás lacrimogêneo, não é o gás de pimenta, é o gás lacrimogêneo, na verdade, está no gramado. Que beleza, a Libertadores começa muito bem.
Podcast Esporte Fino também é informação em tempo real.
Em tempo real. Pra quem tá ouvindo ao vivo aí, tá aí rolando aí o Nacional de Montevideo contra o Palestino de Chile.
Exatamente. Heber Roberto Lopes, inclusive, apitando. Foi uma boa lista, viu? Acho que tá de acordo. Eu vou tentar fazer um desses aqui, deixa eu ver. Acho que o Lance Armstrong. Eu ser o ator. Você sabe que eu sou ator, né?
Ah, você tem.
Eu sou ator,
você tem pinta.
Eu sou ator, eu já fiz aí. Na verdade, eu tenho mais familiaridade com musicais.
Você fez a escolinha do Wolf Maia?
Do Wolf não. Acho que o Wolf não tava à minha altura.
Malhação, e que qual época do Malhação você tentou fazer?
Na época do...
Do Mocotó.
Não, da segunda, que tinha o Touro e o... eu não sei quem lá, o outro. Cabeção.
Tá bom.
Hora do encerramento no programa Esporte Fino. Despedidas, as lembranças, o que não foi perguntado e deveria ser perguntado, é hora da newsletter, é hora da gente ouvir o que Roger nos escreveu sobre podcast, ok? Ele tem a resposta que não soubemos dar. Confere? Vocês estão procurando aí? Acharam?
Não, tô... Um momento.
Um momento, tá bom.
O Bruno tem uma dificuldade tecnológica, então...
Ele... Não, mas é que eu tava no chat com a minha mulher aqui, rapidinho.
É que no chat com a mulher durante o programa.
Não, é que minha mulher tá grávida, né? Então a gente tem que...
É importante.
É verdade, um beijo pra Fernanda.
Um beijo aí.
Que não está nos ouvindo.
Não, não.
Tá na praia
Roger
também?
Nos informa que a palavra podcasting é uma junção de pod, personal, on demand. Que é numa tradução literal, um pessoal sob demanda, algo pessoal sob demanda. É, retirada de iPod e broadcast, que é a transmissão de rádio e de televisão.
Podcast.
Impressionante, hein?
Cara, e eu digo, assine a newsletter do Esporte Fino e eu já posso me despedir?
Aquela pergunta não dá, né? Tipo, já assinou a newsletter hoje? Porque só assina uma vez, né?
Exatamente.
Não dá pra fazer esse slogan, não dá.
Eu gostaria
Você pode
de...
se despedir.
Me despedir, dizer que agora eu vou entrar em pequenas férias.
Opa!
Ah, sim. Nas próximas 2 ou 3 semanas, a terceira ainda é duvidoso, mas eu não estarei aqui, mas voltarei. Estarei aqui daqui a umas 3 semanas. Enfim, talvez não aqui, mas neste podcast. E então, é isso. Eu curtirei as minhas férias, que não serão férias exatamente, mas voltarei daqui. Em março estarei de volta.
Essa foi a despedida de Rodrigo Borges, que volta daqui a pouco para anunciar a música.
Sempre assim, né? Fala tchau e volta.
Bruno Winkler.
Valeu, Leandríssimo e a mim. Mais uma vez, mais um programa, 32 programas. Até a próxima quinta-feira, às 21 horas, ao vivo. Ou você pode baixar na Central 3.
Pode baixar na Central 3,
pode
ouvir.
Amanhã também tem post no Sport Fino, pode ouvir em streaming, pode baixar, pode colocar no seu iPod.
Existem 15 maneiras de você ouvir o programa Sport Fino. E de ler o site Sport Fino só acessando sportfino.cartacapital.com.br.
Parabéns.
Obrigado. Chega a hora do esgrimista da notícia, Rodrigo Borges, anunciar
Nós
a
vamos
música.
Ouvir Beat It, do Michael Jackson. E sabe por quê, Leandro Yamin?
Por quê?
Porque Rodrigo eu Borges. Gosto. Mas rapidinho, essa história tem uma... Essa música tem uma história muito boa, porque quando ela foi gravada, o Van Halen estava fazendo muito sucesso. E havia um acordo entre os 4 integrantes do Van Halen que eles só participavam de gravações dos discos da banda. Ninguém fazia participação entre os discos. E eles estavam de férias. E o Ed Van Halen foi gravar o solo de Beat It, que é muito famoso.
Muito.
E ele
muito.
Achou que ninguém ia perceber que era ele, não sei o quê. Só que esse solo virou um solo mundialmente famoso. E aí virou uma treta dentro do Van Halen. Pô, quebrou a cor.
Crise? Certo? Teve crise mesmo?
Crise no Van Halen, mas sobreviveu ainda vários anos. Teoricamente ainda tá indo. Tchau, pra gente não estourar.
Tchau, esgrimista. Um dia farão se não um filme, um grande livro sobre a história do Esporte Fino. Como nasceu, como cresceu e como se tornou o império da comunicação esportiva nacional. A gente volta semana que vem para dar mais uma contribuição a essa história. Um grande abraço. Fique com Michael Jackson e seu Beat It. Até mais.